E hoje o nosso CBN Saúde vai falar dos 10 medicamentos mais vendidos. 6 deles estão ligados à ansiedade, depressão, combater o mau humor. Mas é típico desse momento, para falar sobre esse tema e também falar sobre ansiedade e depressão, eu converso agora com a doutora psiquiatra, ela também atua na Cruz Vermelha, professora universitária, a doutora Raquel Tatiane Rippi. Doutora Raquel, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e muito gratificante falar com vocês sobre esse assunto tão importante, tão pertinente para esse momento, né, Gilson?
Muito, e eu queria começar sobre os medicamentos, doutora. Nós temos os medicamentos para ansiedade e depressão no top dos medicamentos mais vendidos. De cada 10 medicamentos, 6 são para isso. A questão é, o que que leva tanto? Claro que a gente pode pensar na pandemia. E os riscos que se tem quando se pensa em tomar medicamentos sem que as pessoas talvez não precisem desses medicamentos para poder se controlar?
As listas de saúde dos medicamentos controlados prescritos nos 2 últimos anos vem-se cada vez mais a gente vê um número maior de prescrições de remédios controlados ligados a questões de saúde mental. Principalmente ansiedade, depressão e insônia. A gente já vem vendo há alguns anos o número crescente de doenças psiquiátricas, né? O próprio INSS, antigamente a depressão estava lá embaixo, hoje é uma das doenças que mais incapacitam as pessoas para o trabalho. Ansiedade também traz bastante transtorno, bastante sintoma e utiliza muito medicamento. Então, o suicídio é uma coisa, um problema de saúde pública. Hoje a gente vê como uma das principais causas de mortalidade entre jovens de 15 e 25 anos. Exatamente uma idade muito produtiva, né? Então, a saúde mental em si tem se tornado um problema de saúde pública. Claro que, infelizmente, não da velocidade que a gente quer, as medidas foram sendo feitas, mas ainda há um pouco de banalização, um pouco de preconceito em relação à busca do especialista, à busca do psiquiatra, e muita gente acaba se automedicando ou procurando tratamentos que às vezes não seriam o mais indicado. Mas a lista de medicamento mostra essa dura realidade de que transtorno mental é um dos problemas mais graves que a gente enfrenta hoje no Brasil e no mundo.
Agora, doutor, quando a gente tem as pessoas à procura de uma solução e a ansiedade, a depressão se transformou numa doença, numa pandemia, alguns colocam inclusive na questão do suicídio, que é tratado de forma ainda muito preconceito e distorcida, esse momento parece que agrava tudo isso. Parece que a situação fica mais tensa e a exigência sobre o ser humano, o que leva, inclusive, ao prejuízo de sua saúde mental, aumenta.
Sem dúvida. A pandemia trouxe para a gente um crescimento absurdo. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez alguns estudos junto aos psiquiatras, um aumento tanto da gravidade dos pacientes que já estavam em andamento, quanto a procura de pacientes novos, foi de cerca de 80%, Gilson. Então, nenhuma doença cresce 80% em um ano. Então, a pandemia da saúde mental é considerada até em muitos estudos, e não é só no Brasil, aconteceu em todos os países, né, do mundo, enfim, a pandemia chegou a todos, é considerado a terceira onda do coronavírus. A primeira onda sendo o próprio vírus em si, aquela coisa da infecção, o que que a gente vai fazer com isso, toda aquela mobilização. A segunda onda, um impacto socioeconômico, desemprego, comércio fechado e escolas fechadas, um impacto socioeconômico. E os dois juntos vão trazer, claro, que uma desordem no nosso emocional, né? Aumentou os números de consumo de álcool, aumentou os casos de violência doméstica, de violência à criança, casos de suicídio aumentaram. Então, a pandemia foi um gatilho que piorou algo que já estava muito ruim.
Doutora, a senhora estuda o ser humano, a senhora estuda a mente humana, e a senhora com certeza está atenta a esse ser humano que está respondendo à pandemia com esses números que a senhora colocou. Compra de medicamentos, aumento de pessoas com depressão e ansiedade. Como é que a senhora explica o ser humano diante disso? Como é que a gente pode entender os limites do ser humano, o que, que é da própria natureza humana, e o que, que cada um pode fazer, porque às vezes pode evitar ou não se pode evitar essa situação de ansiedade, de depressão, de angústia?
Ansiedade, ela é um reflexo natural do nosso corpo e ela é até uma coisa que nos faz sobreviver. Se a gente não tivesse um pouquinho de ansiedade, ou seja, uma preocupação, a gente não ia se preocupar em ter alimento para cozinhar amanhã, a gente ia procurar quando desse fome, né? É natural que você fique ansioso, você está esperando um filho, você vai comprar a roupinha dele, o bercinho dele, é natural. Isso é uma preocupação saudável e ela é justa e necessária para o nosso desenvolvimento humano, certo? Alguns, até mamíferos, têm isso. O cachorrinho, se ele não está com fome, ele não vai recusar o ossinho, mas ele vai esconder, né? Então, é um reflexo que a gente tem que ter. Mas, às vezes, isso, quando se torna crônico, né, extrapola o limite do desejável, do saudável. Isso faz a liberação de um hormônio, o hormônio do estresse no nosso corpo, que se chama cortisol, ser crônico. O cortisol, o cortisol e a adrenalina, quando a gente está tenso, ansioso, ele é liberado. Mas se resolveu, baixa. Mas se você tem um estímulo constante, como foi, por exemplo, a pandemia, está um ano aí, o estímulo está constante. O que, que vai ser do dia de amanhã? O que, que nós vamos fazer? E daí? Eu vou ter emprego? Como é que vai ficar o financeiro? As crianças vão voltar para aula? O estímulo está constante. E daí essa adrenalina, esse cortisol altos de forma crônica, né, por um longo tempo, vão ocasionar doenças, tá? Entre elas, principalmente, a ansiedade e a depressão. Então, trata um pouco disso. De ansiedade normal.
Agora, existe a hora em que sai do normal. E, de repente, a gente está no momento em que tudo estimula para sair do normal. E, em algumas pessoas, isso pode levar a ações mais agudas. A senhora mesmo colocou. A gente tem jovens, por exemplo, jovens com a vida, um futuro enorme pela frente, numa sociedade em que as pessoas estão vivendo cada vez mais. E essas pessoas começam a entrar em crise. Esse próprio comportamento, às vezes, deixa eu já emendar uma questão, que é o comportamento desregrado, não usar máscara, participar de festas, fazer aglomeração. Isso é uma questão de falta de juízo ou também um sintoma desse ser humano deprimido, esse ser humano ansioso?
Eu acho que é multifatorial. Existem muitas coisas envolvidas nessa questão, né? Primeiro que o jovem tem uma característica de ser questionador por si só, né? Como? Para que eu preciso da máscara e tal? O jovem sempre foi não tem esse espírito questionador, né? Próprio da gente. Eu fui, você foi e esses também são. A gente também vive um momento que saturou, né? Todo mundo achou que ia durar 2, 3 meses e de repente a gente já está fechando um ano e a gente está em lockdown novamente. Então houve uma saturação do que, né, na pior das hipóteses, não ia durar tanto. Então eu vejo que muito é dessa, desculpa, não aguento mais, né, tá, deu já, estou cansado, preciso de relações não apenas virtuais, mas também do afeto, do toque. Isso é necessário para o nosso sistema biológico, para a nossa saúde mental. E a gente vê também uma questão de impulsividade, de revolta e de baixo limiar a frustração, né, que é uma coisa muito presente em gerações mais novas. A gente vê que o limiar a frustração tem reduzido muito em gerações mais novas, talvez por uma educação dos seus pais e tudo mais, que deram demais, não puseram limites. A gente vê alternâncias de gerações em relação a isso. Então, ele é muito multifatorial. É a educação de uma pessoa que, às vezes, não tem um nível sociocultural de entender que isso é um dado científico, que é necessário usar a máscara, que é necessário o distanciamento, né? E não compreendeu a importância medicinal disso. Não compreendeu a importância ética de que cuidar de mim é uma coisa, mas eu tenho que cuidar do coletivo também. Então, a gente não pode classificar apenas como uma revolta, uma impulsividade ou uma irresponsabilidade, né? Tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de saturação e assim vai, mas a gente tem que olhar um pouco mais para o coletivo, senão a gente não vai sair dessa.
Agora, quando a gente pensa em tratar disso, né? Porque a gente também tem pessoas que gostariam de ficar mais equilibradas diante dessa situação. E a gente sabe que, de vez em quando, a ansiedade, a depressão, nem sempre é algo controlável. Para alguns seres humanos é mais difícil esse controle. E a gente tem as saturações das relações também. A gente pensa assim, as brigas conjugais, as pessoas brigando dentro de casa, as pessoas angustiadas, às vezes pela perda de um emprego, pelo empreendimento que não vai indo muito bem, às vezes tem que fechar um empreendimento. A pessoa apostou a vida naquilo, e aquilo de repente fica em xeque. Né? Como é que ela pode tratar disso? Todo mundo precisa de medicamento. Como é que a gente pode criar alternativas para pensar, pô, eu não posso me deixar levar por esse momento, porque é um momento, uma hora isso vai passar.
É, assim como eu falei da ansiedade, que ela tem seu patamar normal, a gente pode falar isso da tristeza. Tem dias que eu estou mais triste, se aconteceu alguma coisa, se eu perdi um emprego, eu vou ficar triste. Se eu estou passando por um luto, tantas famílias perdendo familiares no Covid e não podendo nem se despedir deles, né? Imagina que tristeza isso. Mas nem tudo vai virar doença, ansiedade e doença, depressão. A gente tem que prestar atenção quando virou essa chave, quando acontecem mudanças de comportamento e sofrimento insustentável, a ponto de se pensar em suicídio, a ponto de ter um ataque de pânico e não conseguir ficar no ambiente de tanta ansiedade, né? A ponto do meu comportamento estar tão mudado que eu não consigo mais dormir, eu não consigo comer, ou então eu faço isso em excesso. É, mudanças de padrões de comportamento que duram mais de 15 dias, a gente tem que prestar atenção de uma forma um pouquinho mais atenciosa. Pensar em morrer, todo mundo sabe que a gente vai morrer, mas provocar a própria morte, opa, isso é patológico, né? Ter um friozinho na barriga, ai, porque eu vou começar meu emprego novo, é uma coisa. Mas aí fugir de todos os empregos que me são apresentados, porque eu não consigo enfrentar, virou doença. Então, quando o nosso comportamento foge da ansiedade normal e da tristeza normal e passa a gerar sofrimento e alterações de comportamento, tá na hora de buscar um profissional. Daí seja o momento, sim, de fazer talvez uma psicoterapia. E em muitos, muitos casos, a medicação tá aí para isso. Existem alterações neuroquímicas e a gente consegue dar um jeito de uma forma farmacológica.
Doutora Raquel, eu quero pegar esse gancho que a senhora colocou. Eu queria que a senhora me corrigisse. Se eu estiver errado, a senhora, por favor, me corrija. A gente tem pessoas que têm doenças, que não são, claro, né, doenças que, fatais, mas são doenças permanentes. Comorbidades. Vamos pegar um exemplo. O diabetes. Certo? Que as pessoas têm que se cuidar. Cuidar com a alimentação. Alguns precisam ter dependência de insulina, outros tomam medicamentos constantes. E essas pessoas precisam também tomar cuidado se elas são hipertensas, por exemplo, também. Né? Quando a senhora fala, a gente um dia vai morrer. Todo mundo um dia vai morrer. A gente não sabe quando, mas vai. Mas a gente também não pode ficar cavando a própria morte. Muita gente nesse momento de depressão, que tem comorbidade, acaba relaxando, até como uma forma de responder a essa depressão, em vez de não ter o coragem de tirar minha própria vida, mas eu vou abandonar o cuidado da minha vida.
Tem, Gilson. E infelizmente isso é uma forma de suicídio. Inconsciente, mas é o que a gente chama de um suicídio passivo. Né? Porque se ela deixar de tomar o remédio do coração, da diabetes, deixar de fazer uma quimioterapia, ela está adiantando e provocando, né? Então, talvez de uma forma inconsciente, isso seja adiantar a morte, enquanto existe o tratamento para cuidar daquela comorbidade. por mais crônica que ela seja. É legal tomar remédio a vida toda para pressão alta, para diabetes, fazer quimioterapia? Não. Vamos combinar, não é legal, né? Ninguém gosta, todo mundo gostaria de ter uma vida sem comorbidades. Mas se existe tratamento, ele é real, ele funciona, e eu deixo de fazê-lo, né? É uma forma de talvez, e a gente sabe que isso vai levar a uma doença potencialmente fatal, é uma forma inconsciente de estar tirando, adiantando a própria morte. E acontece bastante essa é uma forma que a gente vê os índices de suicídio aumentando muito após os 70 anos de idade, muito. Hoje é a segunda faixa de idade que mais comete suicídio, acima de 70 anos, e é justamente dessa forma.
Doutora Raquel, para fechar nossa conversa, né? A senhora trabalha com a Cruz Vermelha, a senhora tem aí uma preocupação muito grande com aquilo que são problemas coletivos, e a gente hoje está precisando muito pensar de forma coletiva. Hoje a gente precisa pensar que a nossa atitude tem consequências coletivas. Como é que a senhora fecharia essa nossa conversa como uma orientação, um recado que a senhora daria às pessoas que agora estão aí vivendo mais uma vez um decreto estadual, suspendendo uma série de atividades, vivendo um momento de números difíceis da Covid?
Olha, Gilson, e todos nós que estamos aqui nesse momento difícil, né? Eu acho que a gente não está partindo do zero. Né, a gente já teve o ano passado para ter algumas experiências. A esperança da gente dar uma baixada, né, um balde de água fria que a gente ganha quando era para tudo estar melhorando e de repente tem isso. Mas a gente não pode deixar cair nos mesmos pensamentos de negatividade. A gente tem que saber que lidar com isso é possível, que aula online não é perfeito, mas está mais organizado, né? Que os serviços de saúde também tiveram um ano aí para se organizar. A gente não sabe que talvez não tenha sido ideal, porque reincidiu, mas está todo mundo, os médicos, a enfermagem, toda a equipe de saúde sabe lidar melhor com a doença em si, né? Só que às vezes a gente vai levando tudo isso e a gente esquece de se ver. Né, de enxergar como é que tá daqui para dentro. Eu tô vendo números, eu tô vendo emprego, eu tô vendo escola, mas e daqui para dentro? Então, eu acho que esse exercício de se internalizar um pouco e ver, né, essas dicas que eu dei sobre mudanças de comportamento, será que eu tô igual, será que eu não tenho que procurar um auxílio, antes que isso cronifique e traga daí ainda mais um problema para se resolver diante de um cenário tão complicado. Então, quanto mais precocemente, seria a minha dica, a gente fazer esse processo de internalizar o meu comportamento, as minhas atitudes, e não ter preconceito, porque não é demérito de ninguém, ninguém quer sofrer nenhuma doença, né, inclusive de ordem mental, procurar um especialista, sabe, para que se trate o mais precocemente. Assim como uma pressão alta, uma diabetes, é muito mais fácil a gente tratar no início do que depois que ela já trouxe danos. Então, procurar, sem preconceito nenhum, uma ajuda especializada.
Doutora Raquel, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Imagina, um grande abraço, foi um prazer enorme, estou à disposição aí, se precisar de alguma coisa.
Eu conversei com a doutora Raquel, é médica, psiquiatra, trabalha junto à Cruz Vermelha, também é professora universitária. E nós falamos sobre medicamentos para depressão, ansiedade, falamos desse momento, como é importante as pessoas fazerem uma autorreflexão, as pessoas buscarem o equilíbrio e se cuidarem, principalmente, porque cuidando de si, nós estamos cuidando dos outros também, ainda mais neste momento.